E começa hoje, aqui em Brasília, o Congresso Internacional da Rede Mundial da Renda Básica de Cidadania. Pela primeira vez, o encontro acontece aqui na América Latina e, claro, pela primeira vez também no Brasil. Converso com o senador Eduardo Suplicy, do PT do Estado de São Paulo, um dos defensores da implantação da renda mínima no país. Bom dia, senador.
Bom dia, Jefferson Dalmoro. Apenas uma retificação, pois sim. O Congresso se iniciará e será realizado quarta, quinta e sexta-feira aqui na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. E é fato que pela primeira vez nas Américas será realizado o 13º Congresso Internacional da Rede Mundial da Renda Básica, ou seja, o da Basic Income Earth Network, que reunirá pessoas de mais de 30 países, 90 e poucos palestrantes do exterior, dos 5 continentes, e mais de 150 palestrantes brasileiros. Será o maior conjunto de trabalhos sobre transferências de renda, como, por exemplo, análises regionais de programas como o Bolsa Família, e também sobre a perspectiva de instituirmos em todas as nações uma renda básica de cidadania como um direito inalienável da pessoa humana de todos participarmos da riqueza da nação. Nós podemos definir a renda básica de cidadania como o direito de todas as pessoas, não importa sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, de recebermos uma renda que, na medida do possível e com o progresso do país, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um e que a ninguém será negado. Isto já é lei no Brasil, é a Lei 10.835, aprovada por todos os partidos no Congresso Nacional, respectivamente em 2002 e 2003 no Senado e na Câmara, e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 8 de janeiro de 2004. A Comissão Executiva da BIAM, Basic Income Earth Network, teve a oportunidade de ser recebida ontem em audiência pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aqui no Escritório Regional de São Paulo, e por 1 hora e 45 minutos tivemos um diálogo de muita relevância, e todos nós, membros da BIAM, ficamos animados. E hoje aqui se iniciará na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP este congresso. Às 9 horas da manhã estou indo para lá.
Uhum. Bom, o congresso vai discutir os modelos, a aplicação da renda básica mundo afora?
Sim. Uhum. Nos diversos países do mundo tem havido experiências de transferência de renda, de garantia de renda mínima, na maior parte dos países, de forma condicionada, como aqui o programa Bolsa Família, que hoje beneficia 12 milhões e meio, até o final do ano serão 13 milhões de famílias que recebem e passarão a receber até o final do ano um benefício monetário. O programa Bolsa Família pode ser assim sintetizado: toda família que não recebe pelo menos R$140 por mês tem o direito de receber um complemento de renda que começa com R$68, se por acaso a renda familiar per capita não atingir até R$70 por pessoa, mais R$22, R$44 ou R$66 se a família tiver uma, duas, três ou mais crianças até 16 anos, e mais R$33 e R$33, respectivamente, para os adolescentes na faixa de 16 até 17 anos e até completar 18. E portanto, o benefício mínimo é R$22, o máximo é 68 mais 66 mais 66, correspondendo a R$200, o benefício médio por família pago pelo Ministério do Desenvolvimento Social tem sido em torno de R$95, o que significa numa família de pai, mãe e uma criança, três pessoas, R$31,66. E há condicionalidades: a mãe, se grávida estiver, deverá comparecer ao sistema de saúde pública para fazer o pré-natal. As crianças até 6 anos devem ser levadas pelos pais para fazer a respectiva vacinação, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. As crianças de 7 a 16 devem frequentar pelo menos 85% das aulas, os adolescentes pelo menos 75% das aulas. Uhum. Quando instituída a renda básica de cidadania, notem que para explicar o Bolsa Família eu precisei gastar uns 3 minutos. Agora, vamos supor que o governo do presidente Lula e o governo de quem for eleito presidente da República, seja a ex-ministra Dilma, a senadora Marina, Marina Silva, o ex-governador José Serra, se aprovarem e ficarem persuadidos de que a ideia é de fato muito boa, como todos acreditamos aqui no Congresso da Bian. Então, vamos começar de forma modesta, com R$40 por mês. Quando tivermos maior possibilidade, será, digamos, 100, um dia R$1.000 e assim por diante por pessoa. Mas qual seria, então, a definição que o governo daria para as pessoas? A partir de janeiro próximo, todas as pessoas no Brasil, sem qualquer condicionalidade, de todas as idades, raça, sexo, socioeconômica, qualquer condição, todos passarão a receber, para começar, R$40 por mês. Numa família de 6 vezes 40, R$240. Um dia vai ser mais, vai ser R$100 e assim por diante. Mas a ninguém será negado, é? E assim nós teremos as seguintes vantagens: eliminaremos toda e qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal. Eliminaremos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer: eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminaremos o fenômeno da dependência, que acaba resultando nas armadilhas da pobreza ou do desemprego. E do ponto de vista da dignidade e liberdade do ser humano, será muito melhor para cada um saber que daqui para frente você e todos os seus na sua família passarão a ter o direito a uma renda como um direito à sobrevivência, e isso significará para a pessoa o poder de eventualmente dizer não se a única atividade econômica que lhe surgir pela frente for algo que possa ser humilhante, possa colocar a sua vida em risco, digamos, a pessoa ter que oferecer o seu corpo para poder sobreviver, ou a pessoa ter que se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, ou de se submeter a uma condição de trabalho escravo no campo, por exemplo. Então, se houver a renda básica de cidadania, essa pessoa vai poder dizer: não, eu não vou aceitar uma condição como essa, porque agora, com a renda básica, eu posso esperar mais algum tempo até que surja uma oportunidade, uhum, mais de acordo com a minha dignidade e propensão ou vocação.
Uhum. Bom, não seria uma renda familiar, seria uma renda então para cada pessoa mesmo.
Para cada pessoa. Uhum. Então, aí é a renda básica incondicional, como um direito de todos partilharmos da riqueza da nação, como, por exemplo, pregou de uma forma brilhante o maior ideólogo das revoluções americana e francesa, Thomas Paine, em 1795, para a Assembleia Nacional Francesa.
Uhum. Bom, o encontro começa hoje e vai até sexta-feira, é isso?
É dia 30 de junho, hoje, dia 1º e 2
de julho.
Amanhã o professor Luiz Felipe de Alencastro, às 9 horas, fará uma palestra de grande importância. Ele é o professor da Universidade de Sorbonne. Em seguida falarão o professor Felipe Vampares, Guy Stenning e eu próprio. Na sexta-feira, de tarde, haverá a conferência dos cofundadores da Basic Income Earth Network, que foi fundada em 1986, os professores Felipe Vampares, da Bélgica, Guy Stenning, da Inglaterra, Roberto van der Wien, da Holanda, e Klaus Hoff, da Alemanha, que são profundos conhecedores do tema da renda básica de cidadania. E o tema principal de todo o Congresso é consistente até com o que no ano passado foi o lema da campanha da fraternidade: a renda básica como instrumento de realização de justiça e de paz.
Ok. Senador, ontem, mudando agora de assunto, ontem foi feita uma audiência pública aqui no Senado, pedida pelo senhor, para discutir a questão da privacidade na internet. Como é que foi essa audiência, senador? E há uma discussão fora do Brasil, envolvendo Estados Unidos e União Europeia, onde, de um lado, a União Europeia fala que a questão de privacidade na internet dos dados é uma questão de direitos humanos, e nos Estados Unidos isso é entendido como uma questão de segurança nacional, ou seja, ter acesso ao que um cidadão, aonde um cidadão navega na internet, é uma questão de segurança nacional. São dois pontos de vista bastante diferentes. Onde é que a gente está aqui no Brasil hoje? Mais para o lado da segurança ou mais para o lado da questão dos direitos humanos?
Bem, o que se procurou, sobretudo, esclarecer, inclusive com a presença da representante do Ministério da Justiça, é que é preciso ser assegurado no Brasil o que está na Constituição, que é assegurada a privacidade de todas as comunicações, sejam as de correio, as telefônicas e telegráficas e assim por diante, a não ser que haja autorização judicial para quebrar esta privacidade. E nós estamos pensando se, como a Constituição foi escrita em 1988, se seria o caso de acrescentar que também as comunicações pela rede mundial de computadores, pela internet, ou seja, as mensagens de e-mails que nós mandamos, é claro que se subentendem que elas são privadas, mas será que a nova tecnologia, os instrumentos modernos que têm se descoberto, viabilizariam, possibilitariam alguma destas empresas de estarem acessando o conteúdo dos e-mails de cada pessoa?
Uhum. A discussão de ontem foi baseada numa nova ferramenta de rastreamento, né? Das informações dos internautas, da forma de navegação de cada um, não é, senador?
Só para completar, os representantes das empresas Oi, UOL, Portal Terra e da própria empresa Form, o consultor jurídico Caio Túlio Costa, todos asseguraram o compromisso destas empresas de que de forma alguma as suas respectivas empresas que atuam na internet têm a intenção ou vão quebrar o que seria o sigilo das correspondências através de e-mails e que não é a intenção de qualquer delas fazer isto. E, por outro lado, também houve a preocupação se há alguma forma de agir por parte destas empresas que possam estar como que quebrando regras de concorrência saudável entre elas. E com respeito a este assunto, a representante do Ministério da Justiça observou que encaminhou à empresa Oi e à Form uma solicitação de esclarecimentos a respeito dos procedimentos destas empresas e inclusive com, tomou uma iniciativa de natureza administrativa para tornar muito claro que não estejam atuando de uma forma a prejudicar o grau de concorrência saudável entre as mesmas, porque de outra forma a Secretaria de Direito Econômico, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica precisariam ou precisarão agir.
Tá certo. Senador Eduardo Suplicy, obrigado mais uma vez por atender a Rádio Senado. Um bom dia.
Muito bom dia, Jefferson Dalmoro. Um abraço.
Obrigado, senador Eduardo Suplicy, do PT do Estado de São Paulo.